Quantos casados aqui? Levante a mão bem alto, os casados. Com certeza é a maioria. Quantos acham um enorme desafio ter uma vida feliz a dois, casado? Putz! Eu imaginava que seria assim mesmo. Então veja, é sim um enorme desafio nós termos a convivência a dois todos os dias. Não é simples. E o mundo, o sistema mundo, já desistiu desse desafio. Graças a Deus, a igreja não desiste disso nunca. Estarmos casados e bem casados e ultrapassar todas as barreiras para continuar casados e bem casados. Mas eu quero dizer que o mundo, o sistema hoje, já desistiu disso. Eu elenquei aqui algumas frases que mostram isso claramente. Por exemplo, diz aqui o Woodhouse: o casamento é a união entre um homem que não consegue dormir com a janela fechada e uma mulher que não consegue dormir com a janela aberta. Outra frase aqui do Adele Rogers: há tão pouca diferença entre maridos que sai mais em conta ficar mesmo com o primeiro. A Maria Corelli: nunca me casei porque nunca precisei. Tenho 3 bichinhos em casa que juntos perfazem o marido. Um cachorro que rosna de manhã, um papagaio que fala palavrões o dia todo e um gato que volta de madrugada para casa. Mais uma frase aqui: o casamento é uma instituição maravilhosa, mas quem gostaria de viver numa instituição? O casamento é uma viagem de ônibus que começa no paraíso e acaba na consolação. Antigamente, um pai tinha pelo menos 8 filhos. Hoje, um filho tem pelo menos 3 pais. Esse é da internet. Quando uma mulher contrata um detetive para seguir seu marido, é para tentar descobrir o que a outra mulher viu nele. Noivado é o período que antecede o início do divórcio. Todos os homens são diferentes, mas todos os maridos são iguais. Uma boa esposa é um grande consolo para o homem em todos os contratempos e dificuldades, as quais ele nunca haveria de ter se tivesse continuado solteiro. Confie seu marido, adore seu marido e passe o máximo que puder para o seu próprio nome. Joan Rivers diz isso. Todas as mulheres deveriam se casar um dia, os homens nunca. Esse foi Benjamin Disraeli. Outra frase: se eu tivesse todas as qualidades que minha mulher exigia num homem, nunca teria me casado com ela. O casamento nada mais é do que uma soma de afetos, uma subtração de liberdades e uma multiplicação de despesas e uma divisão de bens. Esse é o sistema mundo que acha do casamento. Os maridos são como carros novos, todos são bons no primeiro ano. Como se chama uma mulher que sabe sempre onde o marido está? A viúva. Sam Levinson diz o seguinte: as mulheres choram no casamento, os homens choram depois. Só há 2 tipos de esposas: as que arrumam a casa e as que se arrumam. Todo divórcio começa mais ou menos ao mesmo tempo que o casamento. O casamento talvez comece algumas semanas mais cedo. Um homem cujas camisas estão sempre faltando os botões tem 2 caminhos na vida: ou se casa ou se divorcia. Paulo Cerqueira diz isso. Há casais que se detestam tanto que não se separam só para um não dar o prazer ao outro. Max Nunes diz isso. Seu casamento está perto do fim quando, em lugar de meu bem, sua mulher começa a falar de meus bens. Deve haver um motivo para que o verbo contrair seja utilizado tanto na eventualidade de uma doença quanto a de um matrimônio. E por último, um provérbio russo: antes de partires para a guerra, ore uma vez. Antes de embarcarem para o mar, ore duas vezes. Antes de casar, ore três vezes. O amor é como uma doença passageira, curável pelo casamento. Então veja, são ideias de quem já desistiu do casamento. E vamos concordar que é um desafio. E o Salomão, aqui no Provérbios 30, verso 18, ele diz que há três coisas que maravilham e a quarta não a conheço. Três coisas deixam ele maravilhados. Que é o caminho da águia no céu, o parar da águia. É impressionante como a águia ela tem uma particularidade em várias coisas. Até fisicamente, na época de Salomão, ele falou: como é que ela consegue fazer isso? O caminho da cobra na penha. Como é que uma cobra sem nenhum pé, num penhasco íngreme, a cobra escorrega e sobe? É um desafio para a cabeça de Salomão, que era um sábio tremendo. E o caminho do navio no mar. Como é que aquele negócio de toneladas se segura no mar e não afunda? Essas três coisas maravilhavam Salomão. Mas uma das coisas, que é a quarta, ele não conhecia. Que é o caminho de um homem como a virgem. É um desafio. Então, hoje o Discovery Channel já diz tudo sobre a águia, sobre a penha, e sobre a cobra e sobre o navio também. Mas sobre o caminho de duas pessoas vivendo juntas, debaixo do mesmo teto, há pouco a dizer. É um desafio imenso que você vai passar e está passando. E quem sabe já tentou passar e não deu certo. Então eu queria falar rapidamente agora sobre esse problema. Muitas vezes eu penso que o mundo separa rápido. Mas na igreja, muitas pessoas não se separam por causa da força da comunidade, por causa das consequências, mas vivem pessimamente mal. Nós não estamos blindados. Nós somos cristãos e batizados e cheio da unção de Deus, mas todos sabem o enorme desafio que é permanecer casado. Então, vamos imaginar que o casamento seja um bolo. Nós vamos ter alguns ingredientes para esse bolo. Vocês topam passar aqui uma meia horinha falando sobre isso? Então, fique ligado aí que nós vamos tentar aqui dar uma pincelada e acrescentar, quem sabe, valor no seu casamento e no meu também. Vamos falar um pouquinho sobre princípios para uma vida feliz a dois. Então, o primeiro ingrediente do bolo, o primeiro princípio, é saber que nós não nascemos um para o outro. Queridos, não existe alma gêmea. O Troy e a Gabriela do High School Music, aquilo não existe. Concorde comigo. Todos nós sabemos que, por mais apaixonados, por mais identificados que nós estejamos, há uma enorme necessidade de investir pesado no casamento. Investir pesado. Tem gente que sai da lua de mel, já dizendo: meu, que eu fiz? Que mulher chata, meu. E a mulher também fala: estou decepcionadíssima. Porque é necessário um enorme esforço. Então as águas não correm à vontade. Você precisa investir muito no casamento, mas muito. Todos sabem que nós precisamos de muito perdão. E aí, quando se esgota o perdão, você precisa ter muita compreensão. Depois muita paciência. Depois muito perdão de novo. E depois de muito ceder. É investir pesado no casamento. Vocês lembram da história do Tristão e da Isolda? Que era dois apaixonadíssimos, mas porque a Isolda é casada com o rei, eles são apaixonados e vivem uma vida de sonhos e projetos juntos, mas é proibido. Então aquilo é maravilhoso. Mas o rei um dia morre. E eles passam a viver juntos. Então é a ópera, é o filme. E ao viver juntos, aquele conto de fadas não é bem assim. Eles passam a ter problemas seríssimos, Tristão e Isolda. Porque não tem esse negócio de fantasia. Você tem que investir pesado. Dizem até que Romeu e Julieta acabou como acabou porque eles não casaram. Chegaram a casar. Porque se imagina Romeu e Julieta casados, e ele chegando em casa com a gravata torta, suadíssimo, e a Julieta com um cheiro horrível de cebola, e a casa por tudo para fazer. Imagina se acabaria tão lindamente. Não acaba, queridos. Não acaba. A terceira lei da entropia diz o seguinte, a lei da física diz o seguinte, que todas as coisas deixadas por si próprias tendem a deteriorar-se. Tudo. Se eu sair daqui, fechar isso aqui, daqui 5 anos voltar, a gente sair e esquecer de voltar para cá. Imagina assim, saiu, voltamos, depois de 5 anos, como vocês acham que estará esse lugar? Bonitinho, mais limpo? Não. A lei da entropia mostra que isso aqui vai estar horrível. E é assim com a nossa saúde, é assim com a nossa casa, é assim com o nosso casamento. Se deixar por si próprio, tendem a deteriorar. A ADA, Associação dos Dentistas Americanos, se o Dr. Nelson estiver aí, ele vai ficar apavorado. Mas dizem o seguinte, que não precisa mais passar fio dental nos dentes. Só naqueles que você quer que permaneça na sua boca. Então veja, é o casamento. Você só vai deixar ele bem se você investir pesado nele. Então nós não nascemos um para o outro. Segunda coisa, sejamos pródigos, exagerados nos elogios e econômicos nas críticas. Mas o casamento com crítica não vai. E normalmente é o contrário, né? Nós sabemos elencar todos os defeitos da nossa esposa e vice-versa. Mas sabe que todos nós gostamos de elogios. Animais, incrível isso. Creia nisso, os animais amam elogios. Então tem marido que espezinha a esposa, não tem? Chama de burra. Você não serve para nada. E a mulher também. Tudo que você inventa não dá certo. Vai trabalhar na prefeitura, ganhar R$500 e tá bom. Espezinha, então não vai. Queridos, todo relacionamento tende a se desgastar. Então é patrão, empregado, empregado, patrão, pastor, igreja, igreja, pastor. Tende a se desgastar, não tem jeito. Já diz a poeta: quão maravilhosas são as pessoas que eu conheço pouco. E é verdade. Porque ao conviver, os defeitos ficam nítidos, claros, transparentes. E aí há uma enorme necessidade, um esforço para que eu veja as qualidades. Porque não precisa, cá para nós, ser inteligente para ver o errado, não é isso? Você vem nessa igreja aqui e fala: poxa, aquilo. Não precisa ser inteligente. Ah, essa cadeira não tem almofadas, é óbvio. Não precisa nem ser inteligente para perceber. Precisa de um esforço para ver as qualidades. Então eu vejo aquele versículo de Mateus que fala que, resumindo, que você tem que tomar cuidado para não perder a sua alma. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a gente usa muito como evangelismo, mas não tem gente que tem a alma amarga, a alma cinza, empedernida, grossa, que não consegue ver qualidades nem o colorido da vida. E aí não consegue ver, inclusive na esposa, o que é bom. Ver o belo é necessário. No casamento não tem jeito. Alguns dizem que é melhor abrir os olhos antes de casar e depois feche-o. E tem tudo a ver, porque nós precisamos ver o melhor da pessoa. Então, o terceiro ingrediente aqui do bolo é que, para sermos felizes, ter um casamento feliz a dois, nós temos que obedecer os princípios morais de Deus. Isso, óbvio, também. E nós erramos muito no óbvio. Então, eu quero dizer a vocês e a mim mesmo que Deus não dá felicidade a ninguém. Que pena. É horrível ouvir isso. Mas o que Deus dá? Princípios. Deus dá orientações que, uma vez obedecidos, geram felicidade. Se não obedecer, esqueça, não tem condições. Felicidade é subproduto de obediência aos valores de Deus. Então, nesse quesito, nós vamos para a Bíblia. E a Bíblia diz: mulheres, cuidado com a língua. Deixe um pouco mais fechada a sua boca. É o que a Bíblia diz. Então, isto quer dizer o seguinte: que há poder no silêncio de uma mulher que ora. Há poder no silêncio de uma mulher que lê a Bíblia. Há poder no silêncio de uma mulher que ama o marido. E eu quero dizer para os homens: meu amigo, abra a boca. Porque a comunicação é importantíssima. É muito importante. Então veja, diz para os homens também amar as esposas como Cristo amou a igreja. Então vamos lá, 1 de Pedro 3. Primeiro de Pedro, capítulo 3. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho, mulheres, mais alto, sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor, e etc. Agora, veja bem, no verso 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Coabitar, em outra tradução, diz o seguinte: vivei a vida comum do lar. Aí não tem jeito, tem que deixar muitas vezes o futebol e viver a vida comum do lar. Comum é dentro da casa, viu? Tem mulher que, tem homem que foge, que trabalha até mais tarde para falar assim, não, eu melhor eu aqui do que lá. Mas não é assim. Tem que obedecer, tem que obedecer. Ah, mas eu não consigo. Meu amigo, Deus vai lhe ajudar. Obedecer os princípios de Deus. Quarto ingrediente. Se prepare para tempos ruins. Há sempre um positivismo no cristianismo. Isso vem de séculos, inclusive. Mas cá para nós, tem muitos momentos ruins na vida. Jesus até disse isso também. E a gente não se prepara para isso. E muitos casais naufragam na primeira dificuldade. Ou na quinta, ou na sexta, na décima. Mas nós não nos preparar para tempos ruins. E eles estão aí. É muito necessário. Porque muitas vezes a gente tem que escolher não entre o bom e o melhor, que é a mensagem desse século, mas às vezes entre o péssimo e o menos ruim. Por exemplo, se você tem câncer de mama, ou se você conhece alguém que tem, você tem que escolher entre o péssimo e o menos ruim. Ou eu fico com o câncer e morro, ou eu extraio o seio. Mas aí não tem o bom e o melhor. Muitas vezes na vida, você tem que optar entre o péssimo e o menos péssimo. E aí, ao invés de nós melhorarmos o relacionamento, estarmos mais juntos, nós vemos que muito do casamento é vencido pelas dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, de família. Porque nós somos ensinados aqui, só teremos o melhor. Hebreus 12, já que você está com a Bíblia aberta, volte aí um livro. Hebreus 12. E às vezes é um crescimento para o próprio casal. Veja bem Hebreus 12, de 2 a 6. Hebreus capítulo 12. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo se lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistisses até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não o corrija? E no 13... de 5 e 6, capítulo 13 de Hebreus 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. E às vezes é um momento difícil do casal, e tem que passar sim. 5. Quinto ingrediente do bolo. Deus não tem um plano na sua vida. Aí você fala, bom, agora você já está na heresia total. Deus não tem um plano na sua vida. Não há, de Gênesis a Apocalipse, esta frase que Deus tem um plano na sua vida. Não tem. Deus tem um propósito na sua vida. Qual que é o propósito? Que nós sejamos transformados segundo a estatura de Cristo. Agora, plano, graças a Deus, Deus não tem um plano para mim. Creia nisso, Deus tem vários planos para você. Porque se Deus tivesse um plano para mim, Já era, eu já teria destruído ele, já era. Ainda bem que Deus não tem um plano. Deus tem vários planos. Isso é libertador, sabe, queridos? O que quer dizer? Se nós tivemos um casamento mal arranjado, complicado, a nível de gravidez, a nível de aborto, a nível de adolescência conturbada, eu quero dizer o seguinte: todo casamento, uma vez posto no altar de Deus, a partir daquele momento, ele se considera um novo plano, uma história belíssima e nova. Então veja, por que a gente fala isso? Porque a gente chega assim e fala: escuta, olha, eu comecei tudo errado, foi desde o início um bolo só, tudo errado, complicado e tal. Então eu tenho uma solução, eu separo. Que aí eu volto a ser solteiro e, ó, chega disso. Esta não é a solução. A solução é saber que a partir de hoje, do dia que Jesus entrou na sua vida, começa uma história belíssima e nova. Graças a Deus por isso. 1 Coríntios 7, 14 e 15. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeita à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O que eu quero dizer é que você, uma vez colocado o seu casamento no altar, Deus o considera como um plano novo. Deus tem vários planos para você. E se o plano anterior deu errado, graças a Deus tem um plano novíssimo. Separar não é a solução. 6. Perdoar não é esquecer. Mas eu sempre soube que perdoar é esquecer, mas não. Só se você bater a cabeça na guia. Aí você tem uma amnésia e esquece das coisas. Caso contrário, eu lembro de tudo que fazem para mim. Perdoar é lembrar das coisas sem o ressentimento da época, sem a amargura do momento passado. Eu só fiquei doido de esquecer as coisas. Então veja, a gente percebe que a enorme dificuldade de perdoar é que a pessoa quer que a outra volte no passado. Não é assim? Você me magoou. Sim, mas e? Não, você corrija. Mas como corrigir? Ela não diz, mas ela fala assim: volte lá no passado. Como pode? Nem dá, né? Tem gente que faz regressão aí, volta até o ventre da mãe. Acho esquisitíssimo, porque para mim o passado está intacto, impossível de voltar. Não volta lá e corrige, mas não tem jeito. Então o perdão é dar oportunidade para a pessoa começar daquele momento para frente. Porque só tem o daqui para frente. Então, ao trazer, tem gente que aconteceu 10 anos o negócio. E ela relembra aquilo, aí as narinas vão abrindo assim. Aí parece que tem uma eletricidade no cabelo, assim, ela vai. É um incrível Hulk espiritual dentro dela, assim. Mãe, meu, mas foi 10 anos atrás. Isso é não perdoar. Mas lembrar, não tem jeito. Queridos, o passado está cravado na cruz. Aleluia. Não tem como voltar nele. Não tem. regressão que faça você voltar no passado. Libere a pessoa. Para daqui para frente, vamos mudar essa página. Essa história ia acabar horrível. Então fechamos aqui e vamos com Deus e Jesus Cristo. E vamos com o Espírito Santo. Vamos todos nós para uma vida nova a partir de agora. Sétimo. No casamento, não é melhor ganhar o argumento. É mais interessante vencer a etapa. Isso acontece muito. Quem é casado sabe. Você começa uma discussão, daqui a pouco é assim, meu, eu vou ganhar essa discussão. Pode demorar o tempo que for. Agora é o seguinte, você me chamou para briga. E aí fica aquele negócio, quem ganha a discussão? Não interessa. Eu quero ganhar, e ela também quer ganhar. Mas não importa quem ganha um argumento. O que importa é você passar aquela etapa. O Rubens Alves, que é um escritor, ele compara o casamento, por exemplo, com... Alguns acham que o casamento é um jogo de tênis. O jogo de tênis consiste em cada um ficar de um lado. E um deles vai dar uma raquetada tão forte... Mas tão forte, com algum efeito tão brutal, que se puder degolar o outro lá, é esse negócio. E o outro igual. Não, eu vou destruir o outro lá. Se ele ficar de boca no chão arranhada, eu tô feliz. E tem gente que acha que o casamento é assim. Mas ele disse que o casamento é como um frescobol. Quem já jogou frescobol? Frescobol consiste em dois parceiros jogarem de uma maneira bem harmoniosa. E o frescobol, quanto mais harmonioso, mais gostoso é. E aí tem quem joga a bola um pouco mais torta. Aí eu vou lá e não tem problema não, eu acerto para você. É o casamento. Aí outro jogo muito forte, não tem problema não, eu amorteço para você. E aí, maravilhoso é quando começa aquele jogo a meia altura e todo mundo se divertindo, os dois. Então o casamento é assim. E tem muita gente que acha que o casamento é um jogo de tênis. Então jogue frescobol com a sua esposa. Aliás, é um bom exercício para a praia. E você, lembra que lá em casa, o dia que eu chegar meio nervoso, segura a bronca. O dia que eu estiver com a criança lá, com duas crianças... E ainda, faça, lava a louça. Às vezes a criança está doente. Às vezes, você sabe que a mulher tem necessidade de falar 33 mil palavras por dia? Isso foi uma pesquisa que fizeram. Então o homem, não tem jeito, no frescobol ali, ouça as 33 mil palavras. Meu Deus. Porque se acumular... Ela vai pegar você na hora que você vai dormir. Sabe aquela hora que você está assim, dormindo um sono animal? E aí ela vai falar 66 mil, 99 mil, imagina. É necessidade. Então o frescobol fala, pode falar seus 33 mil palavras hoje. Interessante como se torna gostoso o casamento. Quando eu amorteço, quando eu acerto. Oitavo, não existe lanche gratuito. Isso é um jargão da economia. Não há escolha sem um preço a pagar. Não há escolha sem ônus. Toda escolha existe risco e ônus. Preço a pagar. Não há lanche que te deem de graça. Então veja. O que eu quero dizer é que a escolha do divórcio não é uma escolha fácil. Eu sou filho de pais divorciados. Parecia no início uma coisa maravilhosa para os dois. Enfim, solteiro de novo. Mas eu vou dizer, depois de 2, 3 meses vem a rebordosa. Vem a curva do divórcio. E o preço é altíssimo, meus queridos. Altíssimo. Eu vejo estampado na cara dos meus pais. E olha que o meu pai tem uma outra família e mora em outro estado. Mas quando ele vem nos ver, ele desfigura. Porque o preço foi altíssimo. Em outras palavras, é ainda menos oneroso investir no casamento do que desistir dele. O divórcio é um preço absurdamente caro, com desdobramentos horríveis, não só para o casal, como para os filhos, para uma comunidade, para todos, para as famílias também. E eu tenho uma experiência também, é que o segundo relacionamento se desgasta mais rápido que o primeiro. Porque a gente acha que, ó, isso aqui está desgastado. Aí você fica 25 anos com a pessoa e muita gente, né? Aí com um ano de relacionamento com a outra, já deu crepe, já problematizou, óbvio. O segundo relacionamento se desgasta mais rápido que o primeiro. Então não tem lanche gratuito. Penúltimo ingrediente aqui. Queridos, mantenha pontos de contato. O casamento é como dois círculos. Quer ver? Quem é casado aqui há mais de 30 anos? Quem está com o esposo e a esposa e tem mais de 35 anos de casado? Tem alguém assim? O esposo está aí? Tem alguém assim com 30 anos que tem o esposo junto aí? Tem? Com 25 anos? Com 20? Venha vocês dois. Vem aqui, faça favor, rapidinho. Então veja, vamos tentar aqui expressar. Pode subir, fica à vontade.
Oi?
Mas ótimo, venha, pode vir. O que eu quero dizer, por que é necessário manter pontos de contato? Porque veja bem, eu, quando eu tinha 18 anos, era de um jeito, certo? Aí eu namorei e casei, eu era de um jeito. O tempo vai passando e eu vou mudando. Certo? Eu aprendi coisas, eu li livros, eu passei por experiências. E, qual é o seu nome? Adalberto. O Adalberto passou por experiências. A Maria do Carmo teve as experiências dela. Então eles mudaram muito ao longo do tempo. Sim ou não? E eu, graças a Deus, que mudei, quero estar mudando. Agora, olha o desafio: duas pessoas mudando o tempo inteiro, as suas experiências debaixo do mesmo teto. Então façam, por favor, um círculo assim, ó, individual por enquanto. Então veja, tem um círculo da Maria do Carmo, que tem as experiências dela. E do Adalberto a mesma coisa. E o casamento como aliança precisa ter pontos de contato. Então agora trança aqui, o senhor vem. É, pode ser assim ou pode ser. Vocês estão muito juntinhos, mas mais afastado um pouquinho. Aí. Então veja, este ponto de contato é importantíssimo para o casal. Porque ela tem as experiências dela aqui e ele aqui. Mas eles têm sempre novos projetos juntos. Eles têm novas parcerias juntos. E o casamento é necessário. Ok, obrigado. Obrigado. Vocês podiam dar um enorme aplauso para eles, né? Então veja, sabe por quê? Porque a gente percebe o seguinte: depois que os filhos casam, é normal um olhar para o outro e falar assim: meu, que estranha que você está, né? Você não é mais a mesma pessoa. É óbvio que ele não é e ela não é a mesma pessoa, ainda bem. Então os filhos casam, ficam dois estranhos no ninho. Duas pessoas estranhas e vão empurrando a vida. Então é importantíssimo ter pontos de contato. Eu e a Karen já há muitos anos, nós temos, ela tem o dia dela. É a sexta-feira. Todos no Tatuapé sabem. Não me liguem, não me convidem para nada. Um abraço. É o dia dela. Você sabe que eu aprendi isso num curso que eu fiz? E a pessoa tinha um diferencial ainda, que eu ainda não tenho, porque meus filhos não cresceram. Mas eles faziam isso todo o tempo, a vida inteira. Tinha o dia dela. E quando os filhos cresceram, os dois tinham o dia deles. Então os filhos cresceram, filho, ó, atende o telefone aí. Aí o filho atendia e falava, ah, não, não, os dois estão assistindo filme. Não, não, os dois foram para o cinema. Não, os dois foram jantar. Eles tinham o tempo deles. Porque o dia que os filhos forem embora, eles continuam jantando, viajando, vivendo. Importante. Se redescobrir como casal, não é um desafio isso? Quando nasceu o Mateus, a Karen ficou outra, assim, não tem ideia. Então eu saía de casa às 7 da manhã, ela estava de pijama. Aí às vezes eu chegava às 10, ela estava de pijama. Solteiros não conseguem conceber esse negócio. Mas é assim. Então teve um tempo que, olha, o homem é esquecido, esquece você, ó, meu irmão. Come na panela, entendeu? Ó, faz aí o seu lanche, não dá tempo. Eu fico imaginando meu tio teve 22 filhos. Interessante, né? Morreram dois, tudo bem, né? Aí ficaram 20. E a mulher, coitada, todos parto normal. Ela tinha 1,45 m. Então você imagina um casal e ele sempre feliz. Então, vou fazer um exemplo, né? Mas não é simples. Tem que manter pontos de contato. E por último, queridos, é importante. Curar é melhor do que e mais fácil que ressuscitar. Então, enquanto a situação dá para ser revertida, é importante investir. Porque depois que morrer, para ressuscitar é dificílimo. É muito difícil. Enquanto está doente, o organismo está vivo. Ainda reage. Se deixar morrer, não vai. Tem que investir agora. E tem um caminho. Restabelecer diálogo. Todas as guerras começam quando acaba o diálogo. Então, se você tem dois líderes mundiais conversando, dialogando, ainda há chance. Mas quando acaba o diálogo, telefonema para as tropas avançarem. E a guerra está feita. Não tem mais jeito. Então, enquanto está doente, ainda dá. O organismo está vivo, mesmo porque quando está morto, você tem que lidar com coisa podre, o que é dificílimo. Então, enquanto está doente, é importantíssimo nós investirmos agora, hoje. Porque às vezes a gente não percebe, mas a febre com 37 graus, a gente não se preocupa tanto. Mas antes de chegar em passou por 37. Sim? E a gente acaba só cuidando quando chega no 40 graus, 40 e meio, sai aquela correria. Mas quem sabe está em 37, 37 e meio, 38. É hora de cuidar. Eu queria orar. Eu queria orar pelos solteiros. Se ainda não serve para você, compra o CD, guarda. Pode ser que você precise. E queria orar também pelos casais. Queria que... Tem um ministério de casais aqui? Tem? Que fazem MMI? Tem? Vocês poderiam vir à frente? Que a gente, nós poderíamos fazer um batalhão de gente para orar pelos casais, pelos solteiros. Então, o pessoal do ministério de casais, se você precisa... Às vezes está com 37, você cuida de casais, mas está com 37,5. Então fique por aqui também. Então. Mas caso contrário, traga a equipe, vamos orar. Os solteiros, venham. Vamos orar pelos solteiros. Solteiros, não há nenhum solteiro aqui. Ou vocês querem continuar solteiro depois da ministração? É uma coisa tremenda. É assim. É bom que a Bíblia, ela não esconde nada, né? É assim mesmo. Então, solteiros, vamos orar para que nós tenhamos um futuro melhor e promissor e maravilhoso. E os casados, eu acho que todos, né? É um desafio para todos os casais. Se Salomão, que é o eterno recordista do Guinness, casou 700 vezes e se amasiou com mais 300 mulheres, e no final da vida, que o Eclesiastes já é meio final da vida que ele escreveu, ele ainda não entendia como é que um homem pode conviver com a mulher, é porque é um desafio. Os casados, vamos orar juntos aqui. Pode vir. Se você também já foi casado e você de repente quer receber oração, quer se reconciliar com o seu passado, tem gente que é inimigo do passado. Não, acho que a gente tem que se reconciliar. Jesus estava também no nosso passado. Então os casados, venham, se abracem aí. Se é que não sai faísca. Mas é bom. Vamos orar. Abraço gostoso aí. Os namorados também são alvo aí de muita oração. É importante termos famílias saudáveis na igreja. Onde está o grupo de... É muita gente, né? Então, o grupo de intercessão, acho que levanta as mãos, né? Os que cuidam de casais. Vamos todos orar. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Porque a tua igreja está aberta e é uma riqueza na terra, Senhor. Para os casais, porque são princípios tão, tão maravilhosos. Que o Senhor projetou, o Senhor... Tem isso para as famílias. O Senhor pensa no futuro, daqui anos, que pessoas que menos esperam e estarão diante, Senhor, de uma casa, de filhos, de esposo e às vezes com enormes dificuldades. Às vezes não aprenderam, às vezes não tiveram formação familiar, às vezes não pensaram que era tão desafiador. Então que o Senhor possa hoje já trazer poder, graça, trazer perseverança, coragem, alegria, porque é bom estar junto, mas é necessário muito mais do que fantasia, é necessário perdão. Então, se falta perdão, Senhor, que o Senhor possa hoje derramar aqui primeiro em nós, e o Pai Nosso diz tudo, nós perdoamos as nossas ofensas. O Senhor perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E até uma condição sine qua non de nós perdoarmos e também sermos perdoados. Então, Senhor, todos possam liberar o perdão. Porque é um privilégio estar com uma mulher, com uma pessoa, com um homem que nos, mesmo nos conhecendo, continua conosco, Senhor. Isso é um milagre, isso é maravilhoso. Então, que possam ser restaurados muitos projetos de casais aqui. Que a tua graça, Senhor, possa ser distribuída para novos planos, Senhor, para sonhos novos. Que haja sim, Senhor, esta graça especial, Senhor, de perdoar. Senhor, a graça de ser grande em elogio. Senhor, tapa a nossa boca, Senhor. Que nós possamos ver as qualidades, Senhor. Santifica nossos olhos, Senhor. Nos faça obedecer a tua palavra. Senhor, nos prepara para tempos ruins. Oh, Deus, como isso tem acontecido. Mas são verdadeiras famílias, Senhor, que construíram na rocha as suas casas, Senhor. E tanto para aquele que constrói, para aquele que não constrói na rocha, o vento vem, Senhor. E o Senhor mantém aquela que segura, aquele que está na rocha, Senhor. Espírito Santo, que as discussões sejam mínimas nas nossas casas, Pai. Que os nossos filhos não sejam testemunhas de tantas discussões. Pelo contrário, que nós passamos a ganhar a etapa, aquele momento difícil, e cedamos o quanto antes, Senhor. Nos dá o Teu Espírito Santo para fazer isto. E se tem alguém aqui pensando em divórcio, Senhor, revela o quanto é doloroso, o quanto é melhor investir no casamento, porque ainda está vivo, Senhor. Espírito Santo, dá Tua graça, Senhor, e faz de nós homens e mulheres criativos no casamento, com pontos de contato, com novas parcerias, novos planos, com situações novas, que acordemos, Senhor, de maneira renovada todos os dias. E nos momentos difíceis, Senhor, que possamos ultrapassar as barreiras da cara feia, do cansaço, das desesperanças, Senhor. Abençoa essas famílias, abençoa a nossa família, os nossos filhos. Já abençoamos nossos filhos desde já, Senhor, para que eles tenham uma vida melhor ainda do que a nossa. Que eles tenham e conquistem coisas melhores ainda do que nós, Senhor. Que a Tua igreja possa estar na mão de pessoas com relacionamentos saudáveis, sãs, Senhor. Alegres, que creiam no casamento. Creiam naquilo que o Senhor foi aquele que projetou o casamento. Obrigado, Espírito Santo, da Tua graça maravilhosa para essa igreja. Que ela multiplique nos grupos familiares. Que todos possam ver a Tua glória. Que essa igreja, por causa dos casais, das famílias que tem, Senhor, possam refletir a Tua glória como espelho para o mundo, Senhor. Possam salgar e ser luz no mundo. Te louvamos por essa igreja, por este momento, pela Tua palavra. Por aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Abraça aí quem está do seu lado. Obrigado pela paciência. Deus abençoe.
Valério, pessoal do louvor. Pessoal do louvor do Tatuapé, por favor. Amém? Fomos abençoados. Amém? Casados. Glória a Deus. Que bom, né? O Senhor cuida de nós, o Senhor traz palavra do céu para nós. E é tão tremendo ouvir todas estas coisas. Como nós do Ministério de Casais temos sempre pregado estas coisas também. Que ele falou tão bem aqui, né? Quando um casal está bem, quando uma família está bem, todos à sua volta estão bem. Os filhos, os pais, os avós, toda a família. E essa é a razão da nossa igreja, essa é a razão desse ministério. Então eu queria que nós como igreja agora pudéssemos abençoar a vida do Ailton, esses músicos maravilhosos que Deus preparou para nós hoje. Amém? Fiquem de pé um pouquinho, vamos orar por eles. E orar também lá pela igreja Tatuapé, cobrir a igreja. Nós temos feito isso aqui, cobrindo as nossas igrejas, irmãs aí. Quer falar?
Eu queria só, esqueci de falar uma coisa, na verdade uma história para a gente acabar. Teve numa igreja, uma mulher que chegou para o pastor, e o pastor ouvindo a pastor, nós é o seguinte, acabou, é fim de carreira, eu quero separar do meu marido. E aí ele, muito sábio, falou, pois não, vamos fazer isso. Aí ela já ficou feliz, né? Aí ele, só que é o seguinte, isso não vai ficar muito de barato não, nós vamos fazer esse cara sofrer. Nós vamos deixar esse cara com a cara no chão. E ela ouvindo, falou, uau, tá do meu lado. Falou, é o seguinte, você a partir de hoje vai ser a melhor esposa. A esposa que ele nunca teve. Você vai cuidar bem dele, você vai dar carinho, você vai fazer a comida que ele gosta, você vai se vestir, tira esse bobs da cabeça quando ele chegar. Você vai fazer um negócio assim, maravilhoso. Então você vai ser uma boa esposa. E fique assim por 3 meses. Quando ele tiver caidinho de amor por você, aí, tum, nós entramos com o divórcio. Aí ele, tum, cai. E ela, boa ideia, pastor. Vamos arrasar ele. E ela foi para casa e foi uma boa esposa. E foi boa e foi maravilhosa. E tudo estava... Aí, 2 meses, o pastor chama ela e falou, e aí, está quase lá, vamos arrasar. Pastor, as coisas melhoraram tanto em casa. Está tudo tão bom. Eu acho que eu não quero mais. É uma história. Verdadeira, inclusive. É possível transformar a partir de atitudes nossas.
Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você que está com a sua esposa aí, abraça ela. Que aí você vai ter mais autoridade para orar. Amém? Eu estava olhando aqui, já tinha os casais de mãos dadas, que às vezes a gente não vê ali. Que bom, né? Esse é o poder de Deus. Agora estende a sua mão aqui, de braço dado com o seu cônjuge, aqueles que são, né? Vamos abençoar. Em nome de Jesus. Senhor, nós te somos gratos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa mais uma vez juntos, reunidos, Senhor. E como igreja de Cristo, como filhos teus, receber, Pai, essa dádiva, esse bálsamo que o Senhor trouxe sobre nós hoje, Pai. E nós, Pai, como igreja agora, como poder que temos como igreja juntos, abençoar a vida do Ailton, Senhor, seu casamento também em especial. E aqueles que o Senhor trouxe para cá nesta noite, Pai. Estes músicos e cada um que é do Tatuapé que está neste lugar. Que o Senhor derrame a tua graça. Que o Senhor abençoe os lares, as famílias, os casamentos. Que o Senhor coloque a tua mão sobre a igreja do Tatuapé agora, Pai, em nome de Jesus. Dando a eles unção e graça para fazer a tua obra naquele lugar. Para levar as famílias a te conhecerem, a desejarem lutar por a causa de Cristo, Pai, que é tão nobre. Nós abençoamos esta família, família do Tatuapé, em nome de Jesus, cobrimos a vida deles. Que o Senhor dê graça, dê entendimento, dê vida abundante a eles, para que eles possam refletir a tua glória naquele lugar, Senhor. E que muitas famílias sejam restauradas, muitos lares sejam alcançados por ti, através da vida de cada um do Tatuapé que está aqui nesta noite, daqueles que não vieram também, Senhor. Que toda aquela igreja seja instrumento nas tuas mãos, Senhor, para afrontar o diabo, Senhor, e para trazer vidas para o teu reino, Pai. Nós os cobrimos e abençoamos em nome de Jesus. Uma salva de palmas, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Adriana, podem sentar. Aleluia. Agora fica de pé só quem nos visita hoje pela primeira vez. Quem está no culto de domingo a primeira vez. Olha aí, glória a Deus. Vocês são muito bem-vindos, viu? Sintam-se em casa. No final, naquela mesa do centro, vocês pegam lá, que tem, passem lá que tem uma lembrancinha para vocês. Vocês que estão ao redor aí, dá um abraço, cumprimenta. De boas-vindas, viu? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus.
Amém. Eu sou a Adriana e por não surpresa de Deus, o que Deus falou hoje cedo comigo também foi sobre amor, para falar sobre o dízimo com vocês. Já ouvimos tanto sobre amor essa noite e a palavra que Deus me inspirou no meu tempo de oração, e eu queria compartilhar com vocês aquilo que veio de forma muito especial no meu coração. A gente tem, depois de alguns anos de vida, entendido que a gente tem dois caminhos para tomar as decisões certas na nossa vida. Quem concorda? Ou vamos agir pelo amor, ou vamos agir pelo temor. Não é verdade? Eu queria ler com vocês 1 Coríntios 13, 3. Amém? Vai falar assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Quando a gente toma essa palavra e tomamos algumas atitudes na nossa vida, fazemos ou por legalidade ou por um profundo sentimento de amor. Quando você paga suas contas, quando você paga seus impostos, são atos de legalidade. Mas quando você dá o seu dízimo, quando você dá uma oferta, quando você socorre um necessitado, você certamente só o faz por amor, por compaixão ou por gratidão. Você já pensou, no íntimo do seu coração, qual é a sua motivação que tem te movido a dar os dízimos, a dar as suas ofertas? É amor ou é temor? O que tem te nutrido durante todos os dias dessa semana, desse mês, do ano que passou? Foram as suas forças ou foi o poder de Deus? Queria que a gente abrisse só mais uma escritura. Queria que vocês lessem, abrissem comigo, porque eu sei que isso fixa bastante. Quando a gente estiver na semana refletindo sobre o presente de Deus que a gente recebeu hoje, em João 3,16. Amém. João 3,16. Vai falar assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês conseguem observar a sequência da palavra? Fala que primeiro Deus amou e depois ele deu. Muitas vezes nas nossas vidas, no nosso cotidiano, eu sei que agora vocês vão entender o que é a autoridade dessa palavra. Quem já passou uma madrugada socorrendo o chorinho do seu recém-nascido, sem ter nada de errado com ele? Mas as mamães novas não deixam aquele pequenino dormir gritando sozinha a madrugada, é ou não é? Fica lá do lado, velando, ninando, acarinhando. Não tem nada de errado. Aqui eu sei que vai ter um monte também. Quem já atravessou a cidade da sua casa, de carro, de ônibus, uma distância um pouco menor a pé, para ir visitar um irmão que estava angustiado, que estava sozinho, que o coração estava machucado. E você sabia que se você fosse lá, seria especial. Mais ainda, quem já passou semanas aqui, dessas carinhas todas que eu estou vendo, estudando a Bíblia, com um de vocês que também estão aqui, sem receber nada, deixando a família, deixando o jantar do tempo em casa, só porque amou a tua vida? Então vocês sabem amar genuinamente. Vocês sabem o que é dar sem receber. Dar por amor. Ah, mas na hora que a Bíblia vem e fala para dar nossos dízimos, nossas ofertas. Tem tantos que têm um profundo ressentimento. É ou não é? Olha, o Senhor vai entender. Eu ganho pouco. O que eu ganho não dá para dar o dízimo, vai faltar. Eu estou muito endividada. Se eu der o dízimo, eu não vou honrar o meu credor. Eu vou deixar de pagar meu irmão. Ah, não sei. Eu até dou alguma oferta para algum carente, um necessitado, mas na igreja, não sei se eles vão usar direito o meu dinheiro. É ou não é, irmãos? Mas se hoje a gente sair com essa palavra no coração e entender o que é o verdadeiro propósito de Deus, como ele nos ensinou em João 3,16, é amar para então dar, aí você vai entender o porquê do propósito desse momento nos nossos cultos. Você vai entender por que dar os seus dízimos e as suas ofertas. Porque então você vai poder reconhecer que dar seus dízimos e suas ofertas é o verdadeiro ato de adoração, de amor a Deus, o seu Criador, o nosso Salvador e o seu único fiel provedor. Então, se você entendeu essa palavra, se você quer começar a participar dessa grande festa de amar, para então distribuir, levante sua mão, peça um envelope para o diácono. E eu queria muito lhe convidar, a partir dessa noite, ter uma nova atitude na sua vida. Amém? Quem estiver pronto, pode vir até a frente, depositar seu envelope. E como muitos aqui dizem, com um sorriso nos lábios, ok, irmãos?
Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu.
Tu és a porção.
Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Amém,
amados. Eu queria compartilhar com vocês que foi demais estar hoje aqui. É lindo, lindo, lindo ver a casa de Deus, entendendo o porquê Deus nos chama. Eu quero muito encorajar vocês pensarem nisso essa semana. Deus falou com muito carinho ao meu coração e eu quis trazer isso para vocês. Vamos orar, então, por isso. Estenda a sua mão, vamos abençoar aquilo que Deus permitiu que você trouxesse como fiel administrador, amém? Querido Deus, Pai, queremos dar honras a Ti essa noite, Pai, porque sabemos que tudo que temos vem do Senhor, Pai. Glórias a Ti por ter confiado a esse povo, Senhor, a administração dos Teus recursos, Pai. Queremos ser servos fiéis, Pai. Queremos poder, Senhor, dar graças a Ti, Senhor, pelo pão que há na nossa mesa, Senhor, pelo sustento das nossas famílias, Pai, por aquilo que vamos poder multiplicar, Pai, porque entendemos que o nosso propósito é muito maior do que aquilo que podemos enxergar, Pai. Então nos ensina essa semana, Senhor, a podermos buscar, Senhor, aquilo que virá dos céus em nossos corações, Pai. Queremos poder começar a dizimar e a doar, Senhor, por amor, Senhor, por gratidão à Tua casa, Senhor, por compaixão ao próximo e ao necessitado, Senhor, porque somos dignos, Senhor, de sermos sal nessa terra, Pai. Queremos contar história, queremos fazer diferença, Pai. Então abençoa, Senhor, aquilo que os Teus filhos trouxeram, Senhor. Multiplica nessa casa para que haja fartura e fartura na casa dos filhos Teus. Em nome de Jesus, oramos tão gratos essa noite. Amém. Amém. Obrigada, irmãos.
Glória a Deus. A família Tatuapé, muito obrigado. E mais uma salva de palmas para eles, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Elisa?